desse ano, dos 30 anos, mano, sabe, em competição. E dá para dizer que foi um ano bom, um ano batalhado, mas com resultados. Então, fiquei muito feliz porque já está numa idade ali acima, já nos veteranos e participando com os mais jovens até. E consegui título estadual na VX5, na VX55, vice-campeão brasileiro no detalhe, assim, por causa que me puniram uma prova que o meu número não estava em desacordo com o especificado. Estava o número contrário da cor do fundo. Uma coisa assim que passou na vistoria, passou na inscrição, passou no cronometrado e só quando eu terminei a prova lá em Agrolândia que puniram. Esses pontos aí me fizeram ficar
E
vice-líder do campeonato.
convenhamos, pelo
Senão eu
jeito como
tinha.
foi a punição, foi injusto, porque se você for pensar, o erro está em quem é da parte da organização, que não percebeu este detalhe. Então depois puniu o piloto, sendo que o erro era da organização. Mas enfim, são coisas que
Enfim, bem
acontecem,
isso.
né?
Vai brigar com
Não
federação.
é guerra perdida.
Já tem atrito que mora a federação com o motoclube e não vale a pena.
Não.
Então, mas o campeonato foi ótimo. Vários estados, no caso, até Punta del.
Punta del
Não,
Este, isso?
não foi. Salto de Guaíra, Paraguai, uma das
Olha
provas.
só.
Lá não, era brasileira. Né, prova do Brasil, mas foi feito no
No Paraguai.
Salto Guaíra, que era o melhor CT da América Latina.
Veja só.
Então deu para conhecer, mas a viagem é longa e o campeonato é puxado assim, mas tudo bem, participei de todo ele, estou muito feliz, sem fraturas e continuamos aí.
Isso é importante, terminar uma temporada não só bem com os títulos, mas saudável. Essa foi uma das melhores temporadas suas, por todas as adversidades, pela tua experiência, por estar correndo já com os veteranos também, pela dificuldade que é hoje de se manter no motociclismo brasileiro. O que que você avalia, mano, em relação a isso?
Sim, Bruno, mudou muito da época boa, mudou muito. Hoje as provas custam caro, você tem que se deslocar longe e às vezes para você alcançar um título não é assim, ah, você teve sorte ou... Não, você tem que subir a montanha, tem pedras, tem espinhos, tem coisas para você se agarrar e vencer. Então não é somente sabe, participar de provas e vem o resultado. Não, você tem que planejar muito, você tem que estar inteiro. E assim por diante, assim vem resultados. E essa foi a estratégia minha, participar de todas as provas, tentar boas colocações, sabe, sem aqueles extra lá, às vezes tu furar um pneu ou quebrar motor, isso aí, e o resultado veio.
E, mano, 30 anos exatamente em 2023 que você começou isso?
Sim, praticamente 30 anos, eu andei anos parado assim, mas praticamente que eu estou na função ali, participando e brincando, ou na trilha, ou participando de campeonatos, que esses últimos dois eu peguei valendo, que foi o ano passado, né, que fiquei campeão também, e esse ano. Então isso me deixa muito feliz, muito aceso, o ego sobe um pouco, porque você está com uma idade avançada, e você está participando lá nos 45, lá. E dá diferença, a tocada minha de quando tinha 30 anos, 35, era uma. Hoje não tem mais aquela explosão, sabe? Não é a mesma coisa que tu andar no meio dessa gurizada que eu falo aí. Hoje o pessoal com 30 é piá ainda. Então, mas eu sempre me esforcei muito e tirei muito do corpo, assim, para mim, sabe? Poder. Não, eu vou lá e vou participar com os bons também, assim. E resultado vem, graças a Deus, o resultado vem, sem fraturas. De todas essas vezes aí que eu participei, anos e anos, eu tive um ombro só que eu desloquei, nenhuma fratura. Então, eu agradeço muito a Deus por isso e tomara que ele me cuide sempre.
É muito abençoado, hein, mano? Realmente, porque nós sabemos que o motocross tem muitos tombos, tem muitas quedas, geralmente as lesões elas se somam ao longo de uma carreira, ainda mais a sua que tem há 3 décadas já completadas, então. Mano, pra quem tá ligando o rádio, não se lembra, você ficou um tempo afastado também, por favor, apresenta o teu currículo para esse pessoal mais novo conhecer um pouco também dos principais feitos do Mano Sabe nessas 3 décadas de moto.
Sim, eu comecei lá pelos anos 90, com uma motinha de rua, uma Grale 16.5, no Camping Carreiro, e peguei gosto, peguei paixão e segui adiante. E durante o passar do tempo comecei a disputar campeonatos regionais, então ganhei muitos títulos regionais. Fui para o Catarinense, ganhei em 97 e 98, dois títulos lá. Fiz brasileiro, quinto piloto na 125 junto com a 250. Minha moto era um pouco inferior, mas fui junto lá com as 250 e fiz quinto no Brasil inteiro. Então é um feito andar de 125 no meio das 250, fazer todo o brasileiro e chegar entre os cinco melhores numa época que as motos eram três vezes mais, o número de pilotos eram três vezes. Eu lembro que eu estava em São Paulo, tinha 64 motos e classificava 40. O
Nossa.
restante tinha que voltar e eu estava lá nos ponteiros.
E hoje, mano, é como a
Hoje,
quantidade de motos que alinham?
assim, no brasileiro tem participado 20 motos, 20 e poucas motos, baixou
Nossa, muito.
muito, assim, eu digo em função de gastos e fazer campeonatos, não tem mais premiação, né?
Atrativa.
Na minha época, eu até fiquei feliz porque hoje eu tive um convite ali do Campeonato Catarinense, Secreta Motos, me convidou, mano. Vem pra cá, tem provas. O que tu traz só teu equipamento a moto, o resto é tudo por conta nossa.
Olha só.
Então eu fiquei lisonjeado, né, pelo convite dele estar lembrando de mim, assim, que eu participei lá em 2000, bem dizer, né, antes de
É.
2000, e a gente se encontrou aí numa prova do brasileiro, em Agrolândia, e conversou aí com o secreto que faz o campeonato Oestino. E veio o convite, assim, que seria um prazer eu estar lá, sem custo nenhum. E eu lembro que na época eu ganhava R$ 200 de ajuda de custo para ir lá. Isso em 2000. Era uma grana
Sim.
boa, R$ 200, mais premiação. Então dá para dizer que era uma grana legal para se manter, pagar despesas e tal. E hoje, Bruno, hoje nós temos que pagar bastante.
Meu
Desde
Deus.
inscrição e não ganhamos mais nada.
Com R$ 200, eu acho que tu não enche o tanque do carro para ir até Santa
Não,
Catarina. É mais
não,
ou menos isso mesmo.
não. Não mudou bastante, mas fazer o quê? É nossa economia, nossa política,
É
nosso
tudo
governo ali
influencia.
mudou bastante também.
É.
Mas enfim, vamos
Se adaptando.
se adaptando ao que acontece.
Mano, para 2024, o que que você planeja também dentro da sua carreira? Tem esse convite, é claro, para correr pelo Campeonato Catarinense, mas o que que você almeja além disso?
Sim, Bruno, tem vários convites aí para ir participar, principalmente por causa que eu tenho loja e o pessoal conhece. Mano, a gente vai ter uma trilha aqui em tal lugar, vem aqui e tal, tal. E eu falei que ia fazer essas provas do brasileiro e gaúcho, depois ia dar uma parada, né? Dar uma descansada um pouco. Mas mesmo assim os convites vêm e eu fico até meio assim, porque é bom estar no meio de pessoas, tu tem muita amizade, você vê coisas novas, é um mundo diferente. Quem está no meio de competição ou que faz outras competições, no caso, vê um mundo diferente assim do que ficar no domingo ou sábado em casa no sofá. Então ela te projeta para várias coisas aí, para o teu bem-estar, para tua saúde, isso é bom. Então para 2024 a princípio era parar, mas já tive convite. Cassiano Gavioli quer fazer brasileiro, quer fazer gaúcho, Rafael Mistura, mais um pessoal do Motoclube de Marau também. E às vezes a parceria, né? Eu disse, ah, eu vou na parceria daí. Então não posso dizer assim, vou fazer campeonato inteiro, não. Mas participar de algumas brincadeiras, provas curtas e trilhas, vou estar ali, aceso, né?
Realmente, se despedir do motocross por inteiro é algo difícil ser feito para quem convive com a emoção, e que bom que você vai sempre continuar nesse meio, tocando em frente, porque é uma inspiração para muitos jovens ver lá sua dedicação com a sua idade, com todo tudo que você já ganhou. Mesmo assim, você gosta de se provar, vai atrás demais e é realmente um lutador. Mano, prazer ter conversado contigo também, já te liberando, porque eu sei que você tem compromisso daqui a pouquinho, então para chegar com um pouco de calma. Se bem que se é para correr, você gosta bastante, mas aí em cima da moto, né? Mano, muito obrigado pela presença por aqui. bom 2024 para você. Conte sempre com a tua Rádio Alvorada. É um prazer sempre conversar contigo.
Sim, Bruno, agradeço muito. E queria dizer que esse esporte aí faz parte das crianças. Hoje, eu que tenho loja, 70% das motos que eu vendo são para crianças. Crianças de 3 a 8, 10 anos. E eles começam lá no quadriciclo, na mini moto. E o que eu vejo é que o cérebro deles trabalha diferente. Eles conseguem se coordenar melhor. Eles sabem a hora que tem que, sabe, usar a moto para quê? Para freio, para aceleração e essas coisas. Vai coordenando, né? Vai deixando
uma pessoa... Será que um pouco o videogame ajudou essa nova geração, mano? Porque a gente sabe que o pessoal assiste o motocross é uma coisa. E agora o pessoal joga realmente de fato, né? Então já vai tendo um contato bem mais cedo também.
Sim, também é isso. Mas eu vejo que a criançada tá muito no celular e essas coisas. E isso tira muito, né?
Sim.
E quando a criança tá envolvida ali com um quadriciclo, uma mini moto... Sabe, consegue fazer curvinhas daqui, reta, ter a noção do que é ter uma máquina na mão, sabe coordenar ele mesmo. Uhum. Então eu vejo que isso é bom e a crescente é grande, assim, porque eu fico espantado, assim, hoje as motos estão na mão das crianças quase.
Que bom, porque é o futuro.
Agradeço muito aí o convite, aí, vamos ver o que acontece ano que vem, mas estou ali de pé, estou corpo 100% ainda, posso correr... Mas vamos ver, profissionalmente, acho que não. Mas agradeço aí a entrevista, muito obrigado, então. E até a próxima.
Valeu.